Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Normalmente, dentro de um lar, quando alguém, um jovem ou marido, torce por um time, resolve mudar de time, é um pouco raro, mas acontece. Não entendo bem disso, porque eu não torço time nenhum, nunca torci. Mas dificilmente dá problemas, dá briga. Cada um escolhe o time que quer torcer. Ou alguém frequenta um certo local de fazer ginástica, exercício, e muda e vai para outro. Ou muda o curso no meio do caminho, está fazendo a faculdade, resolve fazer outro curso. Essas coisas geralmente, embora possa dar alguma discussão com os pais ou na casa, mas não resultem em grandes problemas. Mas basta alguém aceitar Cristo como Salvador, geralmente, via de regra, surgem tensões grandes dentro da família, no seio da família mais imediata, pais e irmãos, e da família um pouco mais abrangente em termos de primos e tios, avós. Por quê? Isso é normal? É bom? É ruim? É culpa de quem se converteu e passou por essa transformação? É um defeito que acompanha a conversão dele? O que é que acontece? Está previsto isso? Mateus capítulo 10, versículos 34 a 38. Nós vamos examinar, à luz das Escrituras, este fenômeno e tentar tirar algumas lições daí. Não só verificar o quanto isso é previsto, mas aprendemos um pouco como tratar este assunto e como orientarmos pessoas que passam por essa experiência. Mateus 10, versículos 34 a 38, o Senhor Jesus Cristo diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para a transmissão desta palavra, que o Teu Filho Jesus Cristo seja exaltado aqui, que saibamos mais da Tua palavra, que conforme a Tua serva, irmã Isolda, orou, que haja conversão de almas de acordo com a Tua vontade e edificação daqueles que já somos alvos da Tua grande misericórdia e da Tua graça, por sermos salvos em Cristo. É em nome dEle, Ele mesmo que falou essas palavras, Jesus Cristo, que nós Te pedimos. Amém. É uma passagem dura, difícil de ouvir e que causa uma certa estranheza pela maneira como nós cultivamos uma imagem muito doce do Senhor Jesus Cristo, muito afável, muito amorosa. Mas isso que ele disse não se choca com nada disto, na realidade faz parte do fato de que o Evangelho de um Deus soberano e santo é pregado e faz efeito em um mundo perdido. É uma realidade. Ele já diz uma frase que aparentemente colide com o que nós pensamos dele quando fala: não vim trazer paz à terra, mas espada. Não vim trazer paz. Ora, ele não é o príncipe da paz? Conforme Isaías capítulo 9, versículo 6, em que lá diz que ele é príncipe da paz. Sim, ele é príncipe da paz. O reino dele será de paz. Ele é um Deus, ou faz parte de uma trindade, de uma natureza pacífica, sim. Mas dentro da vontade deste Deus surgiram inimigos a ele, Deus. Então Deus se torna um Deus de guerra, um Deus de exércitos, quando trata-se de defender a santidade dele e de vencer os seus inimigos. E não me pergunte porque ele permitiu que anjos, criaturas angelicais que ele mesmo criou, se tornassem inimigos dele, homens que ele mesmo criou se tornassem inimigos dele, é da soberania dele e a ele pertence a resposta plena, mas é fato. E uma vez que surgiram inimigos, ele luta e ele batalha por aqueles que são dele. Ele arranca pessoas, como o irmão Berta também falou, foi arrancado do império das trevas, arrancado na base da luta, em que o próprio Pai arrancou aqueles que são crentes e transportou para o reino do Filho do Amor dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo vai estabelecer um reinado de paz. Mesmo assim, será uma paz que no final será conturbada, porque, de acordo com a vontade de Deus, Satanás será solto, de onde ele estará acorrentado durante quase 1000 anos, e haverá novamente tribulações aqui, e lutas e brigas por conta disto. Faz parte. Mas finalmente será estabelecido um reino eterno de paz total. Então não há nenhuma contradição. Na realidade, o sistema mundano hoje está entregue, a grande parte, a Satanás. Deus reina no sentido de que ele é soberano e de que nada escapa ao seu controle, mas faz parte da vontade dele entregar este mundo aqui, em certa medida, ao controle do diabo, quando é chamado de príncipe deste mundo ou Deus deste século, referência ao grande inimigo de Deus, Satanás. E ele diz em João 14:27: deixe-vos a minha paz vos dou. Ele não veio, ele não disse que não vinha trazer paz. Quando ele fala aqui, ele se refere aos seus discípulos, aos que aceitam-no como Salvador, e fala de uma paz interna, uma paz dentro do coração. Estou só explicando o que aparentemente pode ser uma contradição, essas duas passagens aí, 9 e 6. E João 14:27, com esta afirmação dele, eu não vim trazer paz. Porque na realidade, nessa passagem aqui, ele fala do efeito que a sua vinda traria dentro do sistema mundano de vida aqui nesta terra. Esse é o contexto. É isso que ele está falando aqui. A minha vinda aqui neste mundo vai causar briga, dissensão, divisão. A maioria da humanidade rejeita com muita força a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa, a obra, a doutrina de Cristo. Rejeita de uma maneira intensa, dura. E uma minoria aceita a pessoa, a obra, a doutrina de Cristo. E o faz de uma maneira também intensa, também muito forte e extrema, a ponto dessa minoria ser chamada de fanática pela maioria que rejeita. Porque essa aceitação, quando vem, ela vem com muita força. Ora, quando forças opostas se encontram, obviamente, há atritos, há brigas, há dissensões e há divisões. Então, é lógico, natural, que haveria, de fato, muita dissensão, muita falta de paz nesta terra, pela vinda de Cristo, a pregação do Evangelho, a fundação da sua igreja, que iria resultar na aceitação por parte de alguns. E os que não aceitam, lutam. E, aliás, lutam uns contra os outros no sentido de que há uma divisão, surge uma divisão natural. Ele mesmo disse, quem não é por mim, é contra mim. Ele mesmo radicalizou neste aspecto. Não há um meio termo. Ninguém ao mesmo tempo a favor e contra o Senhor Jesus Cristo. Ou se é a favor dele ou se é contra ele. E quem não é por ele, já está classificado por ele próprio como sendo contra ele. Então, tem que dar, tem que resultar, de fato, em dissensão, briga ou espada, como ele usou o termo aqui. Versículos 35 e 36. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muito bem, o que ele diz aqui é que essa briga, essa dissensão, iria chegar e alcançar a própria base da sociedade humana, que é a família. A palavra divisão pode soar um pouco difícil de aceitar para alguns crentes, que acho quase sinônimo de falta de amor, mas não é. Pode significar falta de amor, uma divisão, uma separação, mas não obrigatoriamente. Deus se divide, Deus se separa do pecado, Ele próprio, Ele é Deus de amor. Então não pense que a ideia de uma divisão, ou por iniciativa de quem não é crente em Cristo, ou pela iniciativa de quem é crente em Cristo e que achou importante e necessário passar uma linha de separação, de divisão, isso não obrigatoriamente está incluído falta de amor, mas às vezes falta de condições de relacionamento, de entrosamento, coisa desse tipo. Então não pense que Cristo está aqui dizendo que o crente faltaria com o amor cada vez que ele fosse obrigado a se separar por motivos até contrários à sua própria vontade. Obviamente, muitas vezes essa divisão é causada por aquele que não aceita Cristo, aqueles que não aceitam, pela parte da família ou dos amigos, e muitas vezes vem com falta de amor mesmo, essa divisão, mas não é obrigatório quando trata-se da parte do crente. Duas maneiras pelas quais essa divisão ocorre, como ele mesmo colocou aqui. Perseguição. Ele mesmo resumiu a ideia de perseguição com uma palavra só. Espada. Ele chegou logo ao limite, obviamente. Existem vários níveis de perseguição. Piadinhas, humilhações, reclamações, rejeições, endurecimento, expulsão de casa, ou de maneira explícita, ou uma maneira de forçar até atingir esse objetivo, e chegando até o extremo de uma perseguição física na base da espada mesmo, como na época era, e como temos vários exemplos na Bíblia. Eu quero ler, há muitos anos eu li isso aqui na igreja, mas eu quero ler sobre uma carta, duas cartas que um homem que se converteu, ele era judeu, filho de um rabi, que foi assassinado na Rússia. Esse homem estava estudando para ser rabi também, quando o pai faleceu. Ele se converteu ao longo dos seus estudos e passou, logo depois que o pai faleceu, passou a sustentar as duas irmãs novinhas. E ele se converteu. Recebeu uma carta. Anos depois que ele já estava sustentando essas irmãs, ele se converteu. Aí recebeu essa carta das irmãs. Querido Luiz, eu e minha irmã estamos profundamente amarguradas por essa coisa insana que aconteceu com você. Quem poderia imaginar que você se tornaria um traidor do seu pai e da religião dele, um judeu renegado? Deixe esse seu Cristo bastardo e volte para nós e seja feliz novamente. Ele escreveu para elas de volta, apelando que elas aceitassem Cristo, com todo amor, com todo carinho. Resposta: você não é mais nosso irmão. Para nós, você já morreu. O rabi até já fez o seu funeral. Aliás, é comum isso entre os judeus. Quando alguém se converte, eles fazem o funeral do que se converteu. Morreu. Já vasculhamos todo o apartamento e destruímos tudo que tinha o seu nome, ou que você tinha nos dado. A única coisa que restou foi essa caneta que você me deu no meu último aniversário. Quando eu acabar esta carta e assinar o meu nome, eu vou destruir esta caneta e jogar os pedaços no lixo. Seu judeu traidor, fique com o seu Cristo. Você não é mais nosso irmão. Real esta carta. Basta isso para as palavras de Cristo, quando disse: os inimigos do homem serão da sua própria carne, da sua própria casa, essas palavras ficarem bem mais vivas e se tornarem bem mais reais. Certamente muitos que estão aqui passaram por experiências, ou alguns estão passando, que se não imitam pela força, pelo ódio tão profundo que nós vemos aqui, mas de uma certa forma imita, e não deixa de ser também dificuldade, perseguição, resistência muito forte à conversão de alguém na família. Segundo motivo que Cristo dá, por que acontece isso, é que a divisão pode ocorrer por falta de ambiente no lar. Mesmo sem perseguição, mas não que Cristo dá explicitamente no texto, mas que nós concluímos. Mesmo sem perseguição, o ambiente pode se tornar insuportável ao crente. Blasfêmias, um alcoolismo, dentro de uma forma muito agressiva, comportamento indecente e coisas parecidas. Evidentemente, um crente fiel não irá comungar, não poderá comungar com essas coisas e terminará como um peixe fora d'água. Toda essa hostilidade criará uma pressão gigantesca sobre aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Revoltar-se contra os parentes, agredindo-os também? Ficar apático, se esquivando do problema? Deixar para seguir a Cristo em outra oportunidade, quando as coisas ficarem mais calmas? As instruções são claras. Em qualquer situação, amar os seus parentes. Nada de agressão, nada de raiva, nada de vingança. Mateus 5,44 nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como eu falei, é clara a instrução. E na hora que há uma perseguição, aquele que persegue se tornou o inimigo, se tornou o contrário a quem está sendo perseguido. E a palavra aqui é muito clara. Ame. Queira o bem do outro. Se tiver que chegar ao ponto, que não é sempre, mas se tiver que chegar ao ponto de uma divisão física mesmo, de deixar o lar ou sair de perto, coisa que o valha, nunca deve ser, sem perder o interesse pelos outros, uma vontade muito grande de orar pelos outros, de levar a Cristo aqueles que o perseguiram. Nunca deve haver no coração do crente este sentimento ruim, negativo, de falta de amor. Segunda instrução de Cristo: o amor aos parentes, em qualquer forma que ele assuma esse amor, jamais deve ser igual ou maior ao amor pelo próprio Jesus Cristo. Se não deve ser maior nem igual, deve ser o quê? Menor, obviamente. O amor ao Senhor Jesus Cristo é absolutamente prioritário, está acima de tudo importante. Esse amor a Ele deve existir principalmente no coração. Uma devoção íntima e uma vontade enorme de ser fiel a Ele e de obedecer a Ele. A maneira de demonstrar esse amor a Ele pode se tornar delicada e às vezes difícil de ser compreendida pelos outros crentes. Um filho crente que mora e é dependente de um pai que não é crente, qual o limite em que ele vai obedecer a este pai ou não obedecer? Isso é muito complexo. E os outros crentes devem ter muito cuidado em julgá-lo. Uma esposa crente que o marido não é crente, ou o marido crente que a esposa não é. O limite, a forma em que ele vai amar a Cristo, ao mesmo tempo que ama a sua esposa ou o seu marido, e no caso da esposa até ser submissa ao seu marido e a Cristo ao mesmo tempo, é difícil. E muitas vezes um crente resolve tomar um caminho próprio dentro dessa dificuldade, que pode parecer um pouco estranho aos outros, quase como se estivesse sendo infiel a Cristo. Cristo está muito mais interessado no coração daquele servo, daquele filho. E o importante é que o crente em questão esteja em paz com seu próprio coração e profundamente resolvido a obedecer a Cristo e orando para que aquela situação difícil, delicada, se resolva ou se esclareça do mais rápido possível e da melhor maneira possível. Mas o fato é que os relacionamentos pessoais de filhos com pais de esposas com marido, maridos com esposas, são relacionamentos muito importantes aos olhos do Senhor Jesus Cristo, e existem normas bíblicas sobre eles. E o crente tem que tomar cuidado para, a título de obedecer a Cristo, por um lado, desobedecê-lo pelo outro. Como uma mulher crente, que estava mandando um valor todo mês para um programa evangélico, escondido do marido, tirando dinheiro de casa e dando lá para a igreja ou para algum serviço evangélico. Essa mulher podia estar se sentindo muito fiel, porque estava ajudando financeiramente a causa de Cristo. Mas o marido não era crente, ele não concordaria com aquilo nunca. Então, não é correto o que ela estava fazendo, mesmo que por um lado parecesse que ela estava sendo muito fiel a Cristo, ao mesmo tempo ela não estava sendo. Então, tem que haver sabedoria para poder agir nisto. Mas o coração tem que estar, isso é que é importante ser deixado claro, o coração tem que estar profundamente decidido a honrar e obedecer a Cristo, mesmo que não possa externar de uma maneira perfeita ou ideal esse amor. É um drama com a esposa crente, cujo marido não é. Mas há muitos anos atrás eu próprio fui sugerido escrever alguma coisa sobre isso por um irmão missionário que andava por aí tudo e ficava impressionado com a quantidade de irmãs que sofriam, não somente como se fosse pouco o sofrimento em si da perseguição, mas como fazer para agradar a Cristo dentro daquela situação. E Deus me deu o privilégio de escrever o livro Entre Dois Senhores, que trata exatamente deste assunto, desta questão tão delicada. Versículo 37. Estamos em Mateus capítulo 10. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seja como for, o amor a Cristo deve ser demonstrado. O máximo que possa ser demonstrado. Deixando agora um pouquinho de lado essas circunstâncias mais particulares e mais complicadas, como eu falei, mas dentro do limite de cada um e do limite que cada situação permita, o máximo de amor que um crente pode demonstrar a Cristo, ele deve fazer. Demonstrar publicamente. Publicamente. Mesmo que ele venha aborrecer pai, como está escrito, mãe, irmão, esposa, amigos, ele deve deixar claro que ele ama a Cristo. Isso sim, isso é inegociável. Agora, frequência ao culto, o marido não quer, o pai não deixa, coisa desse tipo, há de se encontrar um meio termo. Mas dizer a pai, a mãe, a marido, a mulher, a quem quer que seja, a filhos, a patrões, a chefes, eu amo a Cristo, eu sou dele, eu sou comprometido com o Senhor Jesus Cristo, isso é absolutamente inegociável, pede emprego, pede casamento, pede tudo. Mas ao crente não é dada a opção de negar o Senhor Jesus Cristo, de confessar, de falar o quanto ama esse Senhor e Salvador que morreu por nós. Quem não estiver pronto para pagar este preço, o que é que ele mesmo disse? Não é digno dele. Interessante que essa frase dita por qualquer outra pessoa seria muito arrogante. Se você não quer dizer que é meu amigo, ou que não gosta de mim, ou coisa assim, você não é digno de mim. Qualquer pessoa dizendo isso, você tem que me seguir, você tem que me ser fiel, você tem que isso. Epa, você subiu na sua cabeça alguma coisa esquisita aí, é estranho. Que homem nenhum poderia falar desta forma. Quem não ama aos outros mais do que a mim, não é digno de mim. Ninguém na face desta terra teria direito de falar desta forma, se não fosse um homem sem pecado e que ao mesmo tempo é Deus, como o Senhor Jesus Cristo é. Então, na sua boca, esta frase tem zero arrogância. O que tem muito é propriedade, é uma frase própria, natural. É tão natural quanto dizer, eu me chamo Jesus. É quanto natural quanto você dizer o seu nome. Para ele é natural dizer isso que ele diz, porque ele é o Senhor. É natural. É um direito que ele tem. E ele morreu por nós, para que nós pudéssemos segui-lo, devidamente perdoados dos nossos pecados. Ele comprou a nossa alma, a alma daquele que a ele se entrega. Então ele pode falar assim, com todo direito. E é tão bom, para nós que somos crentes, ouvimos Jesus falar com tanta autoridade. Faz bem. E sabe de uma coisa? O ser humano precisa de um Deus autoritário. Ele pensa que não precisa. E se zanga quando lê a Bíblia. Esse Deus quer mandar em tudo. Mas o homem precisa, faz bem à criatura, saber que tem um Criador que manda, que determina e que fala desta forma, sem pedir opinião a ninguém. Quem deu conselho a Deus? Quem esteve com ele quando ele criou todas as coisas? Faz bem. Você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, acredite quando eu digo que os crentes se sentem muito felizes quando veem que tem um Senhor muito autoritário. Deixa eu tirar a palavra autoritário e dizer a palavra com muita autoridade, porque a palavra autoritário tem uma conotação negativa que eu acho que não vou colocar para Cristo. Poderia até colocar, porque para ele tudo que se fala autoridade é próprio. Mas eu não quero dar nenhuma conotação negativa a ele. Deixe-me dizer que ele fala com toda a autoridade porque ele pode. Geralmente a palavra autoritário é quando trata-se de alguém que usa uma autoridade que não tem tanta e que ultrapassa aquilo que ele pode exigir. Então eu não quero usar isso. Mas Cristo tem toda a autoridade e faz bem aquele que é submisso a ele ver. Porque nós somos frágeis, pequenos, pecadores e precisamos de alguém que nos dê o rumo. É como uma criança que precisa de um pai que tenha autoridade, que exija e que surre até o filho se necessário for, sem exagerar nessa surra, mas discipline-o fisicamente e com a palavra da voz também tenha peso. A criança precisa. Uma criança sem autoridade, ela nasce tonta, ela nasce confusa, ela cresce até com problemas psicológicos, ela fica desequilibrada. O ser humano é desequilibrado porque não tem autoridade sobre ele, não quer, rejeita. Mas o equilíbrio chega exatamente quando alguém se converte a Cristo e entende que ele é autoridade, que ele pode falar e exigir o que ele quiser e o que ele exige é tão bom. Não exige que façamos coisas feias, indecentes, desonestas, estranhas, bizarras, como os deuses falsos nas religiões falsas que tem por aí. O que ele exige de nós é o amor, é o perdão. Nós não vamos vibrar em nos sentirmos sob a autoridade de um Deus deste santo, que ele próprio vem morrer por nós, mostrando o seu amor e querendo de nós que o imitemos. É muito gostoso ter uma autoridade dessa sobre nós. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, agora ele generaliza, não é digno de mim. Até o versículo 27, ele falou do sofrimento causado por opressões de família, era o contexto. Mas agora ele fala de sofrimento em termos gerais, a cruz. Quem não toma a sua cruz, quem não quer sofrer, que cada um tem a sua cruz, individual, diferente da do outro. Ninguém tem mesmo tipo de sofrimento que o outro tem, exatamente igual. De maneira geral, pode até ser similar. Mas exatamente aonde dói, aonde aperta, cada um tem a sua própria maneira de sofrer. E aqui há uma certeza para o crente na terra. Sofrimento. Mas pastor, a irmã Isolda ora para que haja conversão. E o senhor vem dizer que uma certeza para quem aceita Cristo é sofrer. Pastor, isso é anti-evangelismo. O senhor está assustando os nossos convidados aqui. Estou não. Porque é um sofrimento nas mãos de um Deus poderoso e que usa esse sofrimento para o nosso bem. E esta é a grande novidade de uma conversão. É quando se passa a entender que o sofrimento não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, torna-se uma coisa extremamente boa, benéfica, útil, quando usado por Deus. Depois que perdi meu filho, passei a conhecer ângulos de Deus espetaculares, Mauro, lindos, e num certo sentido eu tenho pena de quem não conhece esses ângulos de Deus. Não desejo isso para ninguém, obviamente, perder um filho, mas que é verdade, é, eu tenho que dizer, é verdade, ele diz. Conheço ângulos da pessoa de Deus que eu nunca havia conhecido antes, e são coisas riquíssimas que eu ganhei. Sofrimento puro. Dizem aí os que se metem a entender a mente humana que na escala de estresse é número 1. Nível 10, é a maior que existe, é perder um filho. Então, Timóteo, quando fala assim, fala com autoridade, em termos de sofrimento, agora. Não se assuste, você que não tem Cristo, quando eu falo que é importante o sofrimento na vida de um crente. Se assuste, isso sim, em não ter salvação eterna, em sofrer eternamente, porque um outro aspecto do sofrimento que nós temos aqui é que ele é pequeno e limitado, muito limitado, que, conforme Paulo diz, não é nem para se comparar com a glória com o que nos espera. Então é um sofrimento muito pequenininho, comparado com a alegria que nós já temos aqui nesta vida e que ainda vamos ter muito mais quando formos para o Senhor Jesus Cristo. Agora, sofrimento é não ter fé no Senhor Jesus Cristo. Me impressionou muito ontem, eu passando ao lado da televisão que estava ligada e vi a Raquel de Queiroz falando, escritor, aqui, né, guardado nas devidas proporções, é membro da Academia Brasileira de Letras lá, quem sou eu como escritor perto dela, mas me atraiu, o que essa escritora está dizendo aqui? Mas ela não estava falando de livros, e rapidamente não estava mais a escritora grande falando para o escritorzinho pequeno, estava uma pobre coitada, falando para um crente no Senhor Jesus Cristo. Não tinha fé. Triste. Ah, eu queria ter gravado aquela entrevista, para passar aqui, para vocês ouvirem um dia. Quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Eu não consigo ter fé. Quando eu perdi minha filhinha, eu não tive a quem recorrer. Lá em cima, em algum lugar, eu não consigo crer. Não consigo. E é triste. Os olhos dela eram tristes. As feições davam pena. Sem fé. Isso é que dá pena. Isso é que assusta, é estar sem Cristo. E Deus colocou no meu coração, por sinal, escrever para ela. Não sei como é que essa carta vai chegar nas mãos dela, mas eu estou resolvido desde ontem a escrever para Raquel de Queiroz e comentar isso que eu vi naquela televisão. Se quiserem me ajudar com as suas orações, porque eu vou escrever e para alcançar aquela pobre alma, me ajudem, porque eu gostaria muito de conseguir, de alguma forma, mostrar para ela que ela pode ser feliz, sim, mas antes dela dar o último suspiro do seu pulmão, antes do seu coração, já que está bastante velhinho, pare, porque aí acabou a oportunidade. Isso é que é preocupante. Então não estou aqui com anti-evangelismo, muito pelo contrário, mostrando que a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Salvador é a maior decisão que um ser humano pode tomar na sua vida, mesmo que venham pressões, dificuldades, choros, sofrimentos, todo tipo de perseguições. Isso é muito pequeno comparado com o tamanho do que significa a salvação de uma alma. E mesmo pequeno que sejam, essas coisas, mesmo pequenas, são benéficas, como eu já coloquei. E ele termina, eu quero encerrar com essa frase aqui. Quem não toma a sua cruz e vem após mim. E aqui está a explicação de quando é que tem sentido carregar uma cruz. É quando se segue ao Senhor Jesus Cristo. Porque muitos carregam uma cruz, fazem a primeira parte, porque todos sofrem. Todos na face da terra. Mas não vem após ele. Então, não carregue uma cruz, não sofra sem Cristo, mas com Cristo. E ele diz aqui, sigam os meus passos. Muitos querem seguir a Cristo para parar de sofrer. Não é a maneira correta. E é uma época de muita confusão, de muita confusão. E falando no Evangelho, muitos falando a palavra Evangelho, e pessoas se convertendo, ou entre aspas ou com aspas. Eu acho que muitos têm que botar umas três aspas de cada lado, porque são conversões estranhíssimas, de artistas cada vez mais, de políticos, que têm todo tipo de acordos, e até candidato a presidente da República se dizendo crente, que eu não sei se são crentes ou se não são. O que eu sei é que ao mesmo tempo que fala que é crente, tem acusação contra, e é tudo misturado, tudo muito confuso, e é evidente que o diabo está com outro tipo de estratégia neste país, e no mundo certamente, mas olhando para o Brasil, mudou muito a característica da realidade religiosa neste país. Tem mudado de maneira muito, muito grande, profunda, e precisamos estar muito bem acertados nas Escrituras para percebermos, porque muitas vezes é sutil. A diferença, às vezes, não é, às vezes até grosseira, mas às vezes é muito sutil para que possamos perceber. Seja como for, muito cuidado, meu amigo, com mensagens chamadas evangelísticas ou do Evangelho que prometem a você, sim, dos seus sofrimentos, sim, da sua dificuldade financeira, sim, dos seus problemas. Não é assim. O Senhor Jesus Cristo tem poder, sim, para dar sim a todas essas coisas, se Ele quiser. E às vezes Ele faz. Tem havido curas de pessoas, diretamente por parte de Deus, em que não temos uma explicação médica, em que tudo indica que houve uma cura mesmo da parte de Deus direta. Nós cremos em cura, sim. Não da forma como fazem, mercadológica, com hora marcada. Quarta-feira, 7:30, sessão de cura. Ora, se eu pudesse curar alguém, eu ia onde estivesse lá o tempo todo para ajudar a pessoa, mas tem que ter hora marcada. É tudo muito estranho, muito esquisito. Mas nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus pode tirar uma situação financeira ruim de alguém e deixar a pessoa muito confortável ou até milionária. Eu conheço pessoas que se tornaram milionárias, pouquíssimas, mas depois de crentes e sem nunca nem pensar em dinheiro. Deus faz essas coisas. É só Ele querer fazer que Ele faz. Mas isso aí está embutido com a mensagem de salvação? Não. Este é o ponto. O que está embutido na mensagem de salvação é: arrependa-se dos seus pecados, se entregue ao Senhor Jesus Cristo, torne-se nova criatura, você vai ser muito abençoado aqui nesta terra, muito instruído, muito edificado, mesmo com sofrimentos, e vai ter uma vida eterna maravilhosa no céu com Cristo. Este é o ponto. Que Deus nos abençoe, e que os que sofrem em casa, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, com algum tipo de perseguição, entenda que faz parte. Não se desespere, não se impaciente. E nunca deixe de amar aqueles que estão causando algum tipo de sofrimento em você. Sempre glorifique a Deus através de um comportamento perfeito no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada aqui. E que tenha tocado esta palavra pessoas que não te tem, Senhor, como Deus e Pai, que pessoas hoje se entreguem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, e que passem agora a ter uma vida totalmente nas suas mãos, mesmo que inclua sofrimento, perseguição, mas a paz que Ele dá no nosso coração é tão grande e passa por cima de todas essas coisas. E é nós que somos crentes que sofremos de alguma forma, pelo fato de sermos filhos de Deus. Dá-nos uma reação correta. Dá entendimento para aqueles que são casados com quem não é crente em Cristo. Que esses irmãos tenham sabedoria para agir, ao mesmo tempo que são fiéis, que sejam fiéis dentro do limite bíblico aos seus familiares, especialmente no caso de esposas e maridos, e filhos dependentes. Obrigado pela Tua palavra, que é luz nas trevas e que nos ilumina o rumo e nos dá a rota certa. Obrigado porque podemos agir e reagir com muita segurança quando estamos com as Tuas Escrituras no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.